Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O trânsito foi retomado de forma alternada na Estrada Nacional 121, na zona de Bringel, no concelho de Beja, após a circulação ter sido cortada esta manhã devido a um incêndio num caminhão, segundo fonte da GNR. A circulação rodoviária foi reposta cerca das 9h35, mas com os veículos a circularem de forma alternada, com a presença de militares da GNR no local, segundo disse a agência Lusa, a mesma fonte do Comando Territorial de Beja, da GNR. O troço da Estrada Nacional 121, IP8, na zona de Bringel, estava cortado ao trânsito devido a um incêndio ocorrido num caminhão carregado de madeira. O alerta foi dado pelas 6h48 da manhã e o incidente não provocou feridos, revelou à Lusa o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo. Já a fonte da GNR explicou que às 9h35 o incêndio tinha sido extinto e o caminhão encontrava-se fora da estrada, tal como a madeira que carregava. Mas a viatura tem agora de aguardar por um reboque específico para ser transportado daquele local e a madeira também tem de ser retirada, acrescentou. O incêndio, de acordo com o GNR, aconteceu ao quilómetro 62,5 da estrada que faz a ligação entre os concelhos de Ferreira do Alentejo, mas também a partir daí para o IP1 ou A2 e Beja. Para o local do incêndio, onde decorrem ainda trabalhos de rescaldo, entre outros, foram mobilizados 22 operacionais de várias corporações de bombeiros e da GNR, apoiados por 8 viaturas. Bruno Arvanas é o candidato do PS à Junta de Freguesia de Vilalva nas próximas eleições autárquicas. Segundo anunciou a concelhia do PS de Cuba, Bruno Arvanas, de 44 anos, casado e pai de duas filhas, é independente e reside em Vilalva desde que nasceu. Engenheiro do Ambiente, exerce as funções de responsável pela área de abastecimento e saneamento de água em Alta, nos concelhos de Cuba, Alvito, Vidigueira, Viana do Alentejo e abastecimento a Portel, na empresa Águas Públicas do Alentejo. Segundo a concelhia socialista, o seu dinamismo e dedicação têm sido demonstrados desde sempre no seu envolvimento nas atividades culturais e desportivas e sociais da freguesia, revelando um amor especial de entrega à comunidade local, procurando agora dar o seu maior contributo. Tiveram início esta semana as obras de requalificação do cemitério da freguesia de Vila de Frades. Segundo anunciou a Junta de Freguesia de Vila de Frades, estão a ser construídos edifícios de gavetões, ossários e ainda aplicadas sepulturas num dos talhões do espaço novo do cemitério. Segundo a Junta Vilafredense, trata-se de um investimento de cerca de 45 mil euros acrescido de IVA. As explicações são do Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que fala num problema de lotação neste equipamento da freguesia.
A Junta de Freguesia tem-se vindo a deparar com um problema que não é novo, um problema de há uns anos esta parte, que se prende pela quase lotação total daquilo que é o espaço do cemitério existente, chamemos-lhe parte velha do cemitério, e há uns anos atrás a Câmara Municipal avançou então com a construção de um novo espaço, com a construção do muro, com a construção de novos talhões, alargando assim o espaço existente. Aquilo que nós estamos a fazer agora é dotar esse espaço para que seja possível realmente utilizá-lo. É uma dificuldade que nós temos com a lotação quase total do espaço existente, mas sabemos que estas questões do cemitério em que estamos, em que se trabalha com horas de alguma sensibilidade, portanto as coisas têm que estar sempre operacionais, não podemos correr riscos nesta parte, e aquilo que estamos a fazer agora é dotar o espaço que já existia de condições para que possa ser utilizado. Esta intervenção passa pela montagem de 15 novas sepulturas num dos talhões que já preparámos durante este mandato. Portanto, abrimos uma rua ao meio, dividimos os talhões, já juntámos os espaços que tinham um muro que não fazia qualquer sentido, que dividíamos os espaços do cemitério. Portanto, vamos montar 15 novas sepulturas, garantindo assim que há espaço suficiente para os próximos tempos e, ao mesmo tempo, modernizar um pouco aquilo que é o espaço e a construção aeróbica dos corpos com a construção quer de ossários, quer de gavetões, aqui dois módulos de cada um deles com 32. Portanto, o cemitério de Vila de Frades, além de alargar aquilo que é o espaço nas sepulturas tradicionais e convencionais, ganha também esta nova valência de 32 novos ossários e 32 novos gavetões. É um investimento de cerca de 45 mil euros, acrescido do valor do IVA, mas é uma empreitada há muito já desejada para comatar uma necessidade há muito tempo também já ela identificada.
Diogo Caro, Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades. A Câmara Municipal de Cuba iniciou os trabalhos de requalificação do Largo da Praça, em Faro do Alentejo. Segundo revelou a autarquia cubense, a intervenção visa transformar este espaço num local mais acessível, funcional e atrativo, através da reorganização do estacionamento, introdução de zonas de sombra com arborização, requalificação da pavimentação com calçada rústica e lajetas de betão branco, instalação de nova iluminação pública LED e reabilitação do bebedouro, criando condições para a fruição pedonal, o lazer e a realização de eventos culturais. Segundo o município cubense, a requalificação do Largo da Praça de Faro do Alentejo representa um investimento global de 111.500 euros, mais IVA, e é financiada em 85% pelo FEDER. A Câmara de Ourique está a substituir o relevado e a requalificar a iluminação no Estádio Municipal Dom Afonso Henriques. Segundo anunciou a autarquia ouriquense, trata-se de um investimento superior a 329 mil euros na modernização do equipamento desportivo municipal, cujas empreitadas arrancaram ontem. O município de Ourique refere que as intervenções visam reforçar a segurança, modernizar infraestruturas e aumentar a eficiência energética, num esforço contínuo de valorização dos espaços ao serviço da comunidade. A primeira empreitada contempla a substituição integral do relevado sintético, incluindo reparações na base em bituminoso e a instalação de um novo sistema de rega mais moderno e eficiente, num valor de 149.613 euros, mais IVA, e um prazo de execução previsto de 120 dias. Em paralelo, decorre a requalificação da rede elétrica e do sistema de iluminação do estádio, no valor de 179.389 euros, mais IVA, e que prevê a remoção dos atuais postes em betão e da iluminação existente, substituídos por novos equipamentos. Serão ainda intervencionadas as redes elétricas da lavandaria, ginásio, balneários, garagem e posto médico, num prazo de execução de 180 dias. Segundo sublinha a Câmara de Ourique, estas obras representam um investimento estruturante na modernização do principal recinto esportivo municipal, com impacto direto na qualidade das condições oferecidas a atletas, clubes e utilizadores, e insere-se numa estratégia mais ampla de promoção do desporto e do desenvolvimento local. A Câmara de Castro Verde tem a decorrer as inscrições para o Programa de Dinamização do Comércio Local. Segundo anunciou a autarquia castrense, estão disponíveis as inscrições para os estabelecimentos comerciais e restaurantes que pretendam aderir à campanha de dinamização do comércio local, integrada no Programa Viva o Verão em Castro, que vai decorrer entre 28 de junho e 21 de setembro. Segundo revela a Câmara de Castro Verde, a iniciativa, que visa promover o comércio local e valorizar a economia de proximidade, apresenta-se este ano com mais atividades e prémios e novas formas de participação, incentivando as compras nos estabelecimentos comerciais e fomentando a animação do espaço público. Segundo explica a autarquia, a ação de promoção de compras no comércio local, dirigida a todas as pessoas que realizem compras nas lojas aderentes, mantém um modelo de concurso com a atribuição de cupons por cada 20 euros em compras nos estabelecimentos aderentes, tendo sido reforçada a sua atratividade com a introdução dos sorteios Sábado Feliz, que atribuem prémios instantâneos em cada sábado de mercadinho. A Câmara de Castro Verde sublinha ainda que os sorteios mensais continuam a oferecer prémios como viagens, experiências únicas e vouchers para compras no comércio local. O programa Vidigueira Férias, organizado pela Câmara Municipal de Vidigueira, em colaboração com as juntas de freguesia, vai decorrer entre 1 de julho e 12 de setembro. O programa destina-se a crianças e jovens dos 6 aos 13 anos de todas as freguesias do concelho. Os alunos do pré-escolar podem frequentar este programa após o término das atividades de animação e apoio à família. Segundo a Câmara de Vidigueira, a iniciativa tem como objetivo apoiar as famílias e ocupar de uma forma saudável e divertida os tempos livres dos mais novos durante o período das férias de verão, proporcionando uma aprendizagem de competências motoras, psicomotores e sociais, através da participação nas mais variadas atividades. As inscrições decorrem no Balcão Único da Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e Centros de Convívio. A Associação de Futebol de Beja recebeu no último domingo um desfibrilhador automático externo numa cerimónia que conclui a distribuição destes dispositivos às 22 associações distritais e regionais no país. Segundo revelou a Associação de Futebol de Beja, a iniciativa da Associação Nacional de Médicos do Futebol, no âmbito do programa Crescer 2024, contempla, para além da oferta do equipamento, o licenciamento e manutenção com auditoria médica gratuitos durante 2 anos e formação durante 2 anos, através de cursos de suporte básico de vida e DAE com validade INEM de 5 anos. O presidente da Associação de Futebol de Beja, Carlos Pereira, foi o representante no evento. O Festival Terras Sem Sombra vai apresentar-se no dia 8 de julho, às 15 horas, no Concelho de Ferreira do Alentejo, com um concerto de piano da húngara Kinga Somogyi, Dançar nas Teclas Piano Pertuti. O Terras Sem Sombra regressa novamente a Ferreira do Alentejo para uma tarde de aproximação entre culturas e entre gerações, firmada na grande música. Segundo a organização, Kinga Somogyi apresenta-se no auditório do Centro Cultural Manuela Fonseca, num concerto didático, especialmente dirigido às crianças e aos jovens, mas também convidando a população em geral.
Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral norte e centro até o início da manhã, com vento em geral fraco a predominar do quadrante norte, superando por vezes moderado na faixa costeira ocidental e nas terras altas, possibilidade de formação de neblina no voo matinal em alguns locais, subida da temperatura, em especial da máxima. Máximas essas que poderão atingir os 40 graus em Beja, 38 em Évora, 36 em Porto Alegre, 30 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.